Política.
Agora vamos falar do julgamento do Mensalão. Nessa terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, autorizou que os 38 réus no processo tenham acesso ao documento que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, entregou na semana passada, sintetizando o posicionamento do Ministério Público a respeito da culpabilidade de cada réu. O acesso ao documento vinha sendo negado extraoficialmente pelo procurador e foi questionado nesta segunda-feira pelos advogados Márcio Tomás Bastos e José Carlos Dias, que defendem os réus Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Eles entenderam que caso não pudessem ver o documento, haveria cerceamento de defesa.
E amanhã, Larissa, é o grande dia do início do julgamento do Mensalão, considerado um dos maiores escândalos políticos da história recente do país. Mas afinal, como vai ser conduzido o processo? O debate vai ser pautado por pressões políticas ou questões técnicas? Quem responde essas perguntas é o professor de Direito Processual Penal da PUC Minas, Leonardo Costa Bandeira. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alckmin.
Professor Leonardo, amanhã começa o julgamento de um dos maiores escândalos políticos da história recente do país, o Mensalão, suposto esquema de propina paga a parlamentares em troca de votos a favor de projetos de interesse do Palácio do Planalto. Professor, do ponto de vista jurídico e de uma forma mais clara para o ouvinte entender, como que vai funcionar, como que vai ser a estrutura desse julgamento?
O início desse julgamento se dá com a manifestação do Procurador-Geral da República, que é aí o chefe do Ministério Público Federal, é aquele responsável por formular a acusação contra os acusados. Terá a possibilidade, segundo informação do próprio Supremo, um prazo de 5 horas para fazer a sua exposição. Nesse período, portanto, ele vai expor as razões do seu convencimento, seja para pedir a condenação de todos, seja para pedir a condenação de parte de alguns, ou então, eventualmente, até de absolvição de outros. Logo em seguida, inicia-se a manifestação das defesas. E cada advogado terá, portanto, prazo de 1 hora para, na tribuna do Supremo, fazer a defesa do seu cliente, para que o cliente dele seja absolvido, ou que receba pena mínima, ou que seja condenado apenas em parte, que após essas defesas se manifestarem no plenário do Supremo, o ministro relator, que é o ministro Joaquim Barbosa, passa a proferir o seu voto. Ele, como relator do processo, é quem tem a incumbência regimental de fazer a primeira manifestação. E tão logo ele termine de proferir a sua decisão, na sequência, o ministro revisor dará o seu voto. Nesse caso, o julgamento da ação penal 470, o ministro revisor é o ministro Ricardo Lewandowski. E a partir daí, numa ordem de contrário da antiguidade, cada ministro profere o seu voto. Lembrando que existe a possibilidade do ministro César Peluso antecipar o seu voto. O ministro César Peluso é um dos ministros mais antigos do Supremo, completa 70 anos, salvo engano, agora dia 3 de setembro, e consequentemente ele tem que se aposentar. Então, ventila-se aí, segundo informações da imprensa, que ele não iria esperar todos os ministros que o antecedem votar, porque isso, na verdade, poderia acabar impossibilitando ele proferir o seu voto, que chegaria dia 3 de setembro, não poderia mais continuar Supremo, teria que se aposentar. Então, existe também a possibilidade de haver uma antecipação de voto do ministro César Peluso, e obviamente que isso só vai ser possível se saber assim que iniciar o julgamento.
Neste momento também há um impasse, uma discussão em torno do número de ministros que vão participar do julgamento, principalmente no que se refere ao Antônio Dias Toffoli. É uma discussão se ele pode ou não participar pelo fato de ter sido advogado do PT e advogado-geral da União. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, está analisando entrar com uma solicitação para que ele se declare impedido. Como que funciona esse processo? Que critérios devem pesar?
Na verdade, o que o Código de Processo Penal estabelece é um atributo inerente ao exercício da jurisdição, é o da imparcialidade. O julgador, quer seja um juiz de primeira instância, um desembargador no Tribunal de Justiça, ou um próprio ministro num tribunal superior, ele deve ser imparcial na hora de proferir e de dar a sua decisão. E existe a alegação de que o ministro Dias Toffoli não teria essa imparcialidade exatamente por conta de vinculações que teve num determinado momento em relação ao Partido dos Trabalhadores. Nós não sabemos ainda se isso efetivamente vai ocorrer no dia do julgamento.
Na avaliação do senhor, o que vai pautar esse julgamento? Vai ser basicamente a análise técnica dos ministros, das regras jurídicas, ou é um julgamento em que a pressão política também vai pesar bastante?
Eu sou daqueles que continuam acreditando na justiça do nosso país. O Supremo Tribunal Federal vai dar, nesse momento, uma demonstração de que realmente ele é uma corte que não se sujeita a qualquer tipo de pressão, seja da mídia, seja da população, seja dos órgãos de imprensa ou de quem quer que seja. Eu acredito que o Supremo vai julgar de forma independente e vai julgar, portanto, pautado no seu convencimento jurídico.
Professor Leonardo Costa Bandeira, da PUC Minas, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu é que agradeço.
Amanhã, na terceira entrevista sobre o julgamento do Mensalão, você confere quais os impactos do julgamento nas eleições de 2012. A série tem produção de Vanessa Bugri.